Estamos em Esdras, capítulo 10, que é, na verdade, houve uma quebra, né, de capítulo, né, uma divisão de capítulo, e tem uma certa lógica, porque no capítulo 9 termina a oração de Esdras, mas a história, a narrativa, a ocasião é a mesma. Estamos dando continuidade a essa mesma história, né, esse mesmo evento, né, quando Esdras chegou em Jerusalém, encontrou essa situação terrível de muitas famílias, muitos dos sacerdotes, dos levitas, muitas pessoas do próprio povo, eles tinham feito casamentos mistos, né? Eles se casaram com pessoas de outras nações. O problema para Deus não era a etnia em si, mas era a falta de aliança que essas pessoas tinham com Deus, não só a falta de aliança, mas o fato de que eles praticavam coisas muito sérias, abominações, e isso teria resultados muito graves para o povo de Deus. Então, diante dessa situação, nós vimos a reação de Esdras, como ele se portou, como ele não assumiu uma posição de dele ser santo e os outros não, de acusação, de sermão, mas ele assumiu uma posição de identificação. Ele demonstrou o que Deus pensava, porque ele tinha uma atitude de tristeza, de arrependimento, de choque. Na verdade, ele ficou em estado de choque de que, assim, por estar nessa situação, o povo já era um remanescente, Deus tinha acabado de restaurá-los, de trazer de volta do cativeiro, e estavam fazendo coisas, ou poderiam caminhar. Eles não estavam ainda num estado de. Não fala assim que eles tinham praticado abominações, mas eles estavam numa situação que levaria com certeza para isso. Nós temos o exemplo do rei Salomão, um rei que amava a Deus, e que o coração dele foi desviado de Deus, foi afastado de Deus por causa de casamento com mulheres de outras nações. Então, diante de tudo isso, nós vimos a reação de Esdras e nós vimos também a oração dele. Então, nós temos a reação. Ele ficou horas demonstrando. O arrependimento tem que ser muito mais do que palavras. Então, Esdras demonstrou antes de fazer uma oração, e nem pensou em fazer um sermão, ou chamar, exortar, falar com o povo que eles tinham feito uma coisa errada. Ele não falou nada, e nem a oração pública que ele fez, ele não fez isso por bastante, várias horas. Então, antes das palavras, ele demonstrou uma atitude, ele demonstrou um estado de coração, e sabemos que é isso que tem valor diante de Deus. Então, diante de tudo isso, nós vamos ver agora o que aconteceu, porque Esdras, como sacerdote, né, ele era escriba. Nós vimos que provavelmente ele estava mais preparado para ser um escriba do que de ser um sacerdote no sentido mais tradicional, de fazer sacrifícios e outros ofícios do sacerdote. Ele foi com uma preparação, com uma orientação de levar a palavra, de restaurar a palavra no meio do povo de Deus. Mas ele chegou e viu essa situação, então ele nem usou a função, o dom dele de ensinar. Ele ensinou, mas através de atitudes. Isso mostra que o ensino tem que ser muito mais do que palavras, muito mais do que uma aula teórica. Então ele demonstrou, e ele exerceu, ele demonstrou uma atitude e exerceu uma função verdadeiramente sacerdotal, porque ele abriu caminho, Ele mostrou, é muito difícil a pessoa como pai, mãe, professor, pastor, líder espiritual, qualquer tipo de posição, espiritual, você exigir, você mandar que as pessoas se arrependam, que mudem de vida. É muito mais fácil ensinar pela demonstração, pelo exemplo. Por exemplo, quando Jesus quis mostrar para os discípulos o que é servir, o que é ministrar um ao outro, o que é não ser superior ao outro, o que é se abaixar e ser realmente um servo um do outro, ele lavou os pés dos discípulos. Então, ele ensinou por meio de uma. Ele tinha sempre essa atitude de humildade, mas ele ensinou dando exemplo, um exemplo prático. Então, Esdras, como sacerdote, ele está fazendo isso no capítulo 9. Então, agora nós vamos chegar ao capítulo 10, que nós vamos ver o que vai acontecer depois, porque Esdras não tinha cometido pecado, ele não tinha fe ele não era culpado de ter um casamento misto, de ter se contaminado, de ter se afastado da aliança com Deus, mas ele se identificou, ele colocou na oração, ele se colocou, e na atitude, né, ele se colocou como se ele tivesse pecado, ele se colocou na posição de um pecador. Contrito, de um pecador muito arrependido, então isso foi um grande exemplo. Porém, como ele não tinha feito aquilo, ele não era realmente, pessoalmente, individualmente, ele não era culpado daquele pecado, o exemplo dele só podia chegar até um certo ponto. Porque o arrependimento exige outras atitudes. Então, é isso que nós vamos ver, vamos pedir ajuda de Deus para que isso não seja apenas uma narrativa, um relato histórico, mas que nós possamos saber como aplicar isso para o nosso tempo. A gente fica pensando se Esdras ficou tão arrasado por causa desses, não que fosse uma pequena coisa, mas por causa desses casamentos mistos. Imagine o que Deus sente, imagine o que nós deveríamos sentir diante da condição da igreja hoje. Não é generalizar, não é dizer que todo mundo exatamente está igual, mas coletivamente nós, como Esdras colocou, nós estamos juntos diante de Deus numa posição de grande choque. Deveríamos estar em grande choque porque a situação nossa como povo diante de Deus é muito séria, né? Algo precisa ser feito. Então, nós podemos pensar sobre casamentos mistos. A situação nossa é muito diferente. Até as normas de Deus sobre casamentos são diferentes hoje em termos do que fazer em relação a essa situação. Então, nós precisamos realmente da ajuda de Deus para saber como aplicar. Senão, vai ser uma história, vai ser um relato. A gente pode até admirar atitudes de Esdras, mas nós não vamos saber como aplicar isso. Então, realmente precisamos da ajuda de Deus, como sempre, mas realmente precisamos da ajuda de Deus para saber como aplicar isso para a nossa condição hoje. Senhor, nós pedimos a tua ajuda, porque em cada geração, em cada contexto histórico, cultural, em cada momento da história, nós temos situações diferentes. E hoje a situação é muito diversificada, porque temos situações tão diferentes. O mundo ocidental é uma coisa, os cristãos que são fiéis a ti em lugares onde há perseguição, no Oriente Médio, na Ásia, em tantos outros lugares, é muito diferente. Então, nós precisamos realmente saber, na nossa condição, da nossa geração de hoje, mas também especificamente onde nós estamos, nosso contexto histórico, mas também cultural, que nós tenhamos de ti, revelação, que o Senhor possa também, enviar pessoas com o coração de Esdras, ou também pessoas com mensagens proféticas para nos acordar, para nos alertar e para nos conduzir a um verdadeiro arrependimento. Pedimos isso e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Estamos no final do capítulo 9, vamos iniciar o capítulo 10, que é uma sequência exata, né, do capítulo anterior. Ele terminou de orar no versículo 15 do capítulo 9. Então, no versículo 1 do capítulo 10, diz assim: enquanto Esdras orava e confessava, lembra que nós falamos isso na última aula, dizendo que a oração de Esdras, essa oração de Esdras 9, ele não fez nenhum pedido, né, nem para... ele nem chegou a falar: Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado. Ele fez uma oração de confissão, simplesmente confissão, sem justificativas, e como ele mesmo disse, eu nem tenho coragem, o que eu vou falar? O Senhor seria perfeitamente justificado em eliminar totalmente, nem manter um remanescente, porque naquela época, como até hoje, Deus tem tratado duramente com o povo de Israel, e muitas vezes com situações de perseguição dos cristãos, da igreja, em muitos lugares, em muitas épocas. Deus permitiu, Deus não impediu que o Holocausto acontecesse e tantas outras tragédias de proporções grandes e outras de proporções menores. Deus tem permitido situações que causam disciplina, que causam, que trazem assim uma oportunidade de choque, de acordar, de se arrepender, mas Deus sempre deixou, né, no dilúvio, Deus sempre deixou um remanescente. E Esdras está dizendo: olha, eu não sei se o Senhor não seria justificado em nem deixar um remanescente. Então essa foi a oração de Esdras. Enquanto Esdras orava e confessava, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Ele já tinha adotado uma postura física antes da oração, e, né, de arrancar os cabelos da barba, da cabeça, de rasgar a roupa, de ficar em silêncio, de ficar em estado de choque. Assim, ele tinha demonstrado de todas as maneiras, acho que ele sabia, né, jejuando, sem comer nada. Assim, ele estava em estado realmente de total arrependimento, de angústia, de luto diante de Deus, né? E na oração, enquanto ele orava essas palavras, ele continuou demonstrando. Ele estava chorando, ele estava prostrado, ele estava caído diante de Deus, né? Lá em Êxodo, quando o povo fez aquele bezerro de ouro e Deus falou, não foi? Deus não tinha falado nada, mas Esdras sentia a seriedade desse momento. Mas lá em Êxodo 32 e 33, quando o povo fez o bezerro de ouro, e o próprio Deus falou com Moisés: sai da minha frente que eu vou eliminar o povo todo. Fala que Moisés caiu prostrado, que Moisés, quando ele foi interceder pelo povo, a intercessão não é uma atitude de exigência. Você não chega diante do juiz, você não chega diante de Deus como assim: eu tenho direito, eu estou defendendo os meus direitos, eu exijo meus direitos. Não, não tem nada dessa atitude de exigir, de cobrar, de dizer: eu tenho mérito, eu tenho justificativa para exigir, porque eu sou uma pessoa correta e eu quero meus direitos, eu quero que o Senhor faça justiça para mim. Existem situações, né? Aquela situação que Jesus descreveu na parábola de uma viúva que estava sendo injustiçada, então ela suplicava, porque era a posição dela, ela tinha que ser humilde, mas ela estava clamando por algo que era do direito dela. Mas nessas situações de arrependimento, né, Moisés, diante daquela situação do bezerro de ouro, Esdras aqui, é uma posição de estar prostrado, dizer, eu não mereço nada, estou com meu rosto em terra, meu rosto no pó, eu não tenho... Esdras tinha falado assim, Deus, eu não posso nem levantar meu rosto, eu não posso te olhar, eu não posso chegar e dizer, eu tenho direito, né? A Bíblia fala que Jesus comprou um direito, rasgou o véu pelo seu sangue, nós podemos entrar na presença de Deus, pelo sangue nós temos esse privilégio, mesmo assim nós não chegamos como quem é altivo, como alguém que vai cobrar alguma coisa, mas nesses casos de arrependimento, isso aqui é uma oração de arrependimento, isso aqui assim, alguém pode falar assim, não, mas pelo sangue de Jesus nós podemos exigir, nós podemos ter ousadia, nós podemos chegar diante de Deus, mas lembre que em Hebreus, né, a mesma carta que fala da ousadia que nós podemos ter diante de Deus, lá também fala da seriedade de condições de pecado, mesmo depois de perdoado, depois de Deus mostrar misericórdia para nós, né, em mais de um lugar no livro de Hebreus fala da seriedade de você voltar a romper, voltar a quebrar o seu relacionamento com Deus, depois de perdoado, depois de ter o sangue dando a você o direito de entrar. Então, era essa a situação que Esdras estava assumindo. Ele estava dizendo, Deus, o que eu posso falar agora? Ele não tinha ainda essa nova aliança, né? Ele não estava ainda na nova aliança de Jesus, mas o princípio é igual, porque ele falou assim, Deus, o Senhor nos deu a misericórdia, o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, nós recebemos do Senhor esse privilégio, essa misericórdia, nós não recebemos aquilo que merecemos, ele fala. Então, essa é a atitude dele, de estar chorando, prostrado diante da casa de Deus. O rei Salomão fez aquela oração quando inaugurou o primeiro templo, e ele falou assim com Deus, sempre que teu povo orar em direção, mesmo que eles não estejam no local, mas se eles orarem em direção, que foi o que Daniel fez no cativeiro, mesmo depois do templo destruído, ele abria a janela e orava, olhando para Jerusalém, porque ele estava olhando para a casa de Deus, estava olhando para o lugar onde Deus tinha colocado o nome, era uma casa de sacrifício, era uma casa, Deus estava ali por causa do perdão, por causa do sangue. Então era nesse sentido que Esdras está, mesmo sem, vamos dizer assim, praticamente sem ter esperança, a oração dele não fala de esperança, a imagem que nós temos de Esdras, assim, pronto, acabou, não tem mais recurso, nós já esgotamos nossos recursos, mas vamos ver o que vai acontecer então. Então, ele chorou prostrado diante da casa de Deus, e o que, que aconteceu? As pessoas não fugiram, as pessoas não tomaram uma atitude de, nossa, que coisa absurda, né? Eu não faço parte disso, ou não ser atraído. Quando hoje se faz um convite para uma reunião de arrependimento, para orar, para buscar Deus, para jejuar, geralmente não são muitas pessoas, mas aqui, porque tinha uma situação que muitos deles estavam envolvidos, então aqui diz que ajuntou-se a ele de Israel, uma grande congregação, um grande ajuntamento de homens, mulheres e crianças. É, nós poderíamos dizer que era como se fosse um cumprimento de Joel, capítulo 2, aquele profeta que falou assim, porque no capítulo 1 de Joel, ele chama os sacerdotes para chorar, para se lamentar diante de Deus. É, mas no capítulo 2 de Joel, ele chama todos. Ele falou assim, venha a mulher que está amamentando crianças, venha homens, mulheres, crianças, a noiva, cancele o casamento. Não tem nenhum motivo para alguém deixar de se apresentar diante de Deus. Todos os níveis, todas as idades, homens e mulheres, todas as pessoas, né? Então, era essa assembleia de arrependimento, né? De grande contrição diante de Deus. Então, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças. Essas pessoas se juntaram a ele, pois o povo chorava com grande choro. Olha que coisa tremenda. Eu fico muito impressionado com essa cena, porque, infelizmente, a gente até leu na outra vez, como no tempo de Jeremias e assim, em outras épocas, Deus mandava os profetas e parece que o povo não se sentia tocado. Deus podia falar, usando homens, né? Mas Deus podia falar com o povo e parece que não fazia efeito. Parece que ninguém sentia, né? E até no profeta Jeremias ele fala assim, vocês nem conseguiram ficar envergonhados, vocês nem ficaram corados de vergonha, vocês não sentiram nada. Né? Aqui não, aqui só pelo exemplo de Esdras, só porque Esdras estava assim, eles sentiram. Então até coloquei aqui o caminho para a restauração. Nesse caso estou usando restauração, num sentido, nós estamos falando sobre restauração nesse tempo de Esdras, esse livro de Esdras que fala sobre o tempo de restauração, que é uma restauração bem ampla. Tudo tinha sido destruído quando eles foram para o cativeiro, perderam a terra, perderam o templo, perderam um rei, um governo próprio, perderam suas moradas, perderam tudo, né? E foram para o cativeiro. Então a restauração que esses livros contam, especialmente, né, Esdras e Neemias, esses livros falam a respeito de restauração num sentido mais amplo, que é o sentido de Deus restaurar tudo que eles perderam. Se nós, em termos da história de Israel, o período mais glorioso, período, o auge, né, o ápice do tempo deles foi com o rei Davi, e assim, o rei Davi foi quem abriu o caminho, quem uniu a nação, venceu os inimigos, ele restaurou a arca, mas assim, ele não pôde completar. Então nós temos o período do rei Salomão, quando tinha riquezas, quando tinha sabedoria, quando ele construiu o templo, quando tinha paz. Então esse reinado do filho de Davi representa assim, o resultado do que Deus fez por meio de Davi, mas quem usufruiu, quem viu o período maior de glória foi o rei Salomão. E aí, quando fala de restauração, sempre, na verdade, assim, ele foi um pequeno começo, uma pequena demonstração. Mas o reino de Deus, como aquilo que nós esperamos, aquilo que os profetas anunciaram, previram, é algo muito maior que não aconteceu ainda. Mas quando se fala de restauração, o povo de Israel olhava para aquele período. Como na igreja, quando nós falamos de restauração, normalmente nós olhamos para o livro de Atos, nós olhamos para quando houve o derramamento do Espírito Santo e todos viviam em unidade, todos viviam em comunidade, em amor, poder de Deus, vida de plena vitória, vida de comunhão. Então nós olhamos para aquele período, um testemunho poderoso na sociedade, nós olhamos para aquele período e pensamos, restauração é isso. Né? Mas quando Pedro falou sobre restauração, em Atos 3, Pedro fala sobre restauração, usando até para algo que não aconteceu ainda, porque ele fala restauração de tudo que os profetas falaram. E aí remonta até para o Jardim do Éden e para além daquilo que tinha, né, com Adão e Eva no Jardim do Éden, porque fala da restauração de toda a criação. Então, restauração pode ser usada em muitas dimensões, né, muitas esferas. Mas aqui, o caminho para restauração, agora, eu vou usar restauração num sentido um pouco mais específico e mais limitado. Eu vou usar restauração no sentido de quando há um rompimento, né? Quando há uma apostasia, quando há um afastamento porque de Deus, entre o povo e Deus, porque é isso que fala no capítulo 9, né? Quando Esdras chegou lá, e aí ele fala assim, que assim, houve uma mistura, houve uma contaminação, houve uma infidelidade, entre, assim, da parte do povo. É como num casamento, se há infidelidade, se há traição de uma das partes, de um dos cônjuges, então muitas vezes isso rompe definitivamente o casamento, mas há muitos casos, há muitos testemunhos de restauração. Então nós estamos falando de qual é o caminho para a restauração. Esdras está preocupado sim com essa restauração mais ampla. Ele saiu da Babilônia e foi para Judá, para Jerusalém, com uma visão de levar a restauração que tinha começado com Zorobabel. Ele sentia desejo de ver essa restauração avançar. Apesar deles terem voltado para a terra, apesar de terem reconstruído a casa de Deus, eles não estavam ainda restaurados. E uma das coisas que não tinha sido restaurada e que não foi restaurado naquele tempo, hoje nós podemos dizer que Israel tem seu próprio governo, um país independente, mas o que não foi restaurado e até hoje é a linhagem real, é um rei descendente de Davi sentado no trono, porque essa é a visão que Deus deu para eles, a promessa que Deus deu para Davi, de que ele teria um descendente para sempre no trono, e não só de ter um descendente no trono, porque Zorobabel era descendente de Davi, mas ele não se tornou rei, mas precisaria ter também toda a restauração da nação de Israel. E uma coisa muito interessante que demonstra essa consciência de que eles tinham, era que o nome que eles usam, eles falam várias vezes, não só nesses últimos capítulos de Esdras, no início também, mesmo depois que eles voltaram do cativeiro e eles não estavam mais fora da terra, mas continua chamando o povo lá de exilados. Capítulo 9, versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da infidelidade dos exilados. Exilado é quando você é banido fora da terra, você não pode ficar na sua própria terra. Você se torna um exilado, você está num exílio. Mas eles não estavam mais no exílio, mas continua chamando de exilados. No capítulo 10, versículo 6, ele também fala, no final do versículo 6 do capítulo 10, Esdras continuava a prantear pela infidelidade dos exilados. E acho que cita mais vezes, esse termo é bastante usado. Mas por que será? Porque eles ainda não estavam plenamente restaurados. E essa palavra, essa terminologia, pode até alguém dizer, não, mas isso aí você não está se apropriando do seu direito, você é um cidadão do reino de Deus, você pode não ser dessas pátrias daqui da terra, mas você é um cidadão do céu, então não deve usar esse termo. Não, esse termo é apropriado porque nós não estamos vivendo isso naquilo que Deus nos prometeu. Nós não estamos desfrutando das promessas de Deus. Eles estavam na terra, mas eles estavam debaixo da Pérsia, eles estavam também com outros povos ali no meio que estavam ainda reivindicando direitos, causando conflitos, como até hoje, né? Tem essa situação em Israel. Então, isso também é verdade espiritualmente. Nós não estamos desfrutando, nós podemos até ter voltado, dado alguns passos de restauração, mas nós não fomos restaurados plenamente. A restauração envolve vários outros passos. Então, esse é o sentido mais amplo de restauração. Mas aqui eu estou falando sobre o caminho para uma restauração num sentido mais restrito e imediato, que é restaurar nosso relacionamento com Deus. Restaurar nosso relacionamento com Deus. E isso é o primeiro passo que Esdras demonstrou, que Esdras ensinou pela própria vida dele, era sentir o impacto do pecado. Há alguns sentidos em que nós vivemos, às vezes, debaixo de uma condenação, que nós ficamos falando muito do pecado, quando nós devíamos aceitar o perdão, aceitar o sangue de Jesus e não ficar com essa consciência, com essa opressão de eu sou pecador, eu não mereço estar diante de Deus. Existe um lado realmente errado de ficar debaixo de uma carga quando Jesus nos libertou. Nós temos pecados, nós temos falhas, nós somos impuros, mas nós podemos diariamente confessar o valor do sangue de Jesus e nos sentir livres, nos sentir podemos levantar o nosso rosto, podemos olhar para Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos sem acanhamento, sem com ousadia mesmo. Isso é verdade. Precisamos saber como aplicar essa situação que Esdras está enfrentando e como nós devemos aplicar na nossa vida individual e coletiva. É quando acontece alguma coisa, quando não é só um acontecimento, ou assim, um tropeço, um erro que nós cometemos. Isso aqui é algo muito sério, porque o povo, nesse casamento misto, eles estavam indo por um caminho que os levaria para distante de Deus. Aqui não consta que nesses casamentos mistos eles já tivessem abandonado a Deus. Não fala sobre isso. O ponto aqui era, eles fizeram uma aliança, né? Eles fizeram alianças de casamento que seria algo que talvez já tivesse tido alguma consequência, talvez estivessem vivendo no seu casamento, na sua família, talvez já tivessem se afastado de Deus. Mas não fala sobre isso. A ideia aqui é que eles tinham feito algo que os levaria, teria uma consequência, os levaria para longe de Deus. Então, o primeiro ponto é sentir o impacto daquilo que nós estamos fazendo para nos afastar de Deus. Precisamos realmente entender essa distinção. Deus não sente prazer em que nós tenhamos assim, sempre cabisbaixo, sempre lamentando, sempre falando, nossa, eu sou ruim, eu não presto. Não é essa atitude, porque Jesus, o sangue de Jesus vem para nos dar liberdade, para nos dar perdão, para nos dar capacidade de chegar diante de Deus. Assim, não é por meu mérito, mas eu estou aqui por causa do sangue de Jesus. Mas quando nós tomamos passos, quando nós estabelecemos alianças erradas, quando nós conscientemente, decididamente, nós começamos a fazer algo que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus, isso é uma decisão que não é simplesmente pedir perdão e continuar no mesmo caminho. Isso é algo que vai ter efeitos muito profundos, e isso vai nos afetar. Então, o primeiro passo que Esdras ensinou, o primeiro passo que nós temos aqui no primeiro versículo de Esdras 10, é que o exemplo de Esdras, a atitude dele, a maneira que ele se portou, a maneira como ele orou, causou esse efeito. O povo sentiu. Até então, pelo que nós sabemos, as pessoas estavam fazendo isso, os sacerdotes estavam fazendo, os levitas estavam fazendo, o povo estava seguindo o exemplo, e era como se eles nem estivessem conscientes de que estavam fazendo algo errado. E tem muita coisa nesse sentido hoje na nossa vida, na igreja. Tem muita mistura com o espírito do mundo, com o materialismo, com o desejo de poder, com o desejo de exaltação, com o desejo de domínio, com o desejo de prazer. Tem muitas coisas que não nos parecem ofensivas, não nos parecem que sejam alguma coisa errada. Nós não sentimos o impacto, não de atitudes, isso pode acontecer também, a gente falar uma palavra áspera, brigar, mentir, sei lá, fazer uma coisa desonesta, tem coisas que nós podemos fazer e nem nos dar conta, sei lá, nem sentir que estamos fazendo uma coisa errada, isso é terrível também. Mas isso aqui é muito mais profundo do que isso. Essa atitude do casamento misto, ele representa algo que é uma aliança impura. No Novo Testamento, eu já falei um pouco sobre isso, mas essa situação dos casamentos mistos nos causa um pouco de dificuldade, porque nós não temos a mesma norma, nós não temos esse mandamento de Deus, mesmo porque quem não é judeu, mesmo que fosse, né, mas vamos dizer, nem, quem não é judeu não tem uma ordem de Deus de não se casar com alguém que não seja da sua mesma etnia, não tem nada disso, né? E como já falei, mesmo naquela época o problema de Deus não era etnia, era se casar com pessoas que estavam praticando abominações diante de Deus, né? Esse era o problema. E nós temos essa ordem, nós temos no Novo Testamento, né? Que Paulo fala, não é para assumir um jugo desigual, não é para fazer alianças que vão nos colocar num jugo. É como aquela situação, né, de assim, dois bois que ficam com a mesma canga para puxar um carro de bois. Então, eles são amarrados juntos. O que um faz, a força que um faz, o outro ajuda. Assim, eles são vinculados, né? E quando Jesus falou assim, venha para mim, tome sobre vocês o meu jugo, ele está falando da gente fazer uma aliança com ele, da gente ficar conectado com ele. E se a gente está conectado em aliança com Jesus, a gente não consegue fazer uma aliança com outro, com uma outra direção, com uma outra situação, uma outra, um outro tipo de aliança que nos separa da aliança com Deus. E é por isso que Deus usa tanto a metáfora, né? Assim, o simbolismo do casamento. Porque se você tem um casamento, o casamento muda a sua relação. Antes de casar, você se relaciona, você pode fazer amizades, você tem interesse em encontrar um vínculo com alguém, então você se relaciona com pessoas do outro sexo, em conversas, em relacionamentos, mas depois do casamento, você tem uma aliança e você não tem. Se você começar a fazer com outra pessoa, é infidelidade. E exatamente essa palavra que é usada aqui, eu preciso enfatizar isso para que a gente entenda o que isso significa. Até mesmo, né, assim, para falar de casamento, esses casamentos mistos, em 1 Coríntios 7, Paulo fala, se você é casado com seu marido ou sua esposa, não tem aliança com Deus, ele fala que não é para se separar, porque aqui o que vai acontecer é uma separação. Aqui vai haver, assim, eles vão desfazer os casamentos errados. Isso é muito chocante para nós, porque Deus, mesmo no Primeiro Testamento, Deus fala que ele odeia o divórcio, ele não é a favor do divórcio. Então aqui, quando as pessoas, para manter o relacionamento com Deus, para manter a sua aliança com Deus, elas precisam tomar uma decisão de se separar das esposas e dos filhos que eles tinham com esse casamento. Então isso é muito chocante para nós. Mas na nova aliança nós não temos esse tipo de ordem. Paulo fala o contrário. Se alguém que não tem aliança com Deus, nosso cônjuge, alguém que não tem aliança com Deus, resolve se separar, nós não podemos impedir. Mas ele fala assim, quem tem aliança com Deus, não se separe. Então nós temos essa ordem sobre o casamento. Então, como que eu posso entender essa situação? Como que eu posso aplicar? Né? Naquela época tinha essa ordem, primeiro porque não estava ainda na nova aliança, tinha um chamamento que tinha a ver com a descendência de Abraão, mas mesmo naquele tempo Deus não era contrário, né? Moisés se casou com uma mulher que não era do povo de Israel, e tem tantos outros exemplos, né? Raabe não era, Ruth não era do povo de Deus, assim por diante. Então Deus, o problema de Deus não era de ser de uma outra etnia, mas de fazer parte de um chamamento especial que Deus tinha dado para que Israel fosse uma bênção para todas as nações. Mas no tempo de Esdras, né, primeiro porque tinha essa conexão, essa relação entre os outros povos e as abominações que eles praticavam, então para Deus manter a promessa, para Deus manter o povo na terra, eles não podiam contaminar a terra com essas abominações, eles não podiam se misturar. Mas naquele tempo, né, era a única solução que eles tinham, era desfazer o casamento. Mas na nova aliança nós temos uma outra situação em que, como Jesus mostrou, sim, a nova aliança ela vai além da primeira aliança, porque ela conquista o coração e ela admite pessoas de outras nações para fazer parte também da mesma comunidade da fé. Mas o que eu quero mostrar aqui é que esses casamentos mistos, para nós aplicarmos para nós hoje, nós precisamos focar numa palavra que é muito enfatizada aqui, que é a palavra infidelidade. Capítulo 9, versículo 2, a última frase do versículo 2. Os príncipes, os magistrados foram os primeiros nesta infidelidade. Ele vai citar isso várias vezes durante o capítulo, né? Na oração ele fala sobre infidelidade. No capítulo 10, versículo 6, também fala que Esdras estava pranteando, lamentando por causa da infidelidade. No capítulo 10, versículo 2, quando Secanias ele começa a tomar atitude, ele fala assim: nós temos sido infiéis. Então, essa palavra infidelidade é a palavra usada para infidelidade conjugal. Vamos até assim para eu queria até ler alguns textos rapidamente para a gente poder assim realmente fazer uma aplicação, entender o que significa, né? Por que Esdras ficou tão chocado? Por que esse pecado de casamento misto era uma ordem de Deus? Eles não podiam se casar com pessoas que praticavam essas abominações, que estavam longe de Deus. Mas para nós aplicarmos hoje, para a situação da igreja, para a nossa condição hoje, como eu falei, não é uma questão de erros, de pecados mesmo, de coisas sérias na nossa vida, por piores que sejam, mas muitos pecados não afetam a nossa aliança com Deus. A infidelidade, né, por exemplo, um casal pode, um pode falar palavras ásperas com o outro, pode não tratar gentilmente, pode fazer algo que prejudica o outro, sei lá, tem várias coisas e vários graus de que isso realmente prejudica o relacionamento, mas o ato que representa infidelidade, que representa rompimento da aliança, é chamada assim de infidelidade, traição, de ter uma aliança com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Então, no capítulo 5 de Números, só para a gente conferir o uso dessa palavra infidelidade, e você sabe que nos profetas, em tantos lugares assim, Deus usa essa ilustração, ele usa essa figura da infidelidade para mostrar o que realmente rompe, porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus perdoa, nós cometemos e vamos cometer pecados, nós vamos pecar contra Deus, isso cabe arrependimento, mas cabe também perdão, como eu falei, mas existem coisas que afetam a nossa aliança com Deus. Veja então em Números capítulo 5, versículo 5, disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique o próximo, sendo assim infiel ao mandamento do Senhor, essa pessoa é culpada. Então aqui ainda não está falando sobre infidelidade conjugal, mas ele usa a palavra ser infiel. E isso também pode, se você pode usar, essa palavra é usada às vezes para falar de uma situação específica que Deus deu uma ordem, por exemplo, Deus deu uma ordem para Saul que ele tinha que esperar 7 dias para Samuel chegar, ou que ele tinha que eliminar todos os amalequitas, e Saul foi infiel àquela palavra, né? Lembra aquela história no tempo de Josué, no livro de Josué, quando Deus falou assim: olha, vocês vão dar volta na cidade de Jericó, eu vou entregar para vocês, mas não é para vocês colocarem a mão, não é para vocês se apropriarem de nada, de valores, de ouro, de prata, de roupas, de qualquer coisa, não é para se apropriar de nada. E Acã, ele foi infiel, essa palavra é a palavra usada, ele foi infiel, ele quebrou uma ordem específica de Deus em relação a isso. Então, no versículo 6, número 5, versículo 6, fala assim que a pessoa pode ser infiel a um mandamento, mas no versículo 12 fala assim, número 5, versículo 12 fala: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, sem o conhecimento do marido e tal. Então, ele usa essa palavra de infidelidade. E é a palavra que é usada várias vezes para dizer por que que Deus permitiu, por que que Deus fez com que o povo fosse para o cativeiro. Eu vou pegar um dos textos, ou talvez dois, no livro de Ezequiel, para falar sobre como essa palavra infidelidade é usada. Uma no capítulo 14, Ezequiel 14, versículo 13, fala assim: Filho do homem, quando há uma terra será o povo que está naquela terra, né? Pecar contra mim, sendo infiel, então estenderei a minha mão contra ela. Então é a infidelidade, é romper a sua aliança com Deus. E há várias coisas que vão conduzir para isso. Vamos também verificar em Ezequiel 39, começando no versículo 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, compadecer-me-ei de toda a casa de Israel, terei zelo ou ciúme pelo meu santo nome, levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, os ajuntar das terras de seus inimigos, então eu me santificarei neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir para o exílio entre as nações, e os tornarei a juntar a fim de voltarem à sua terra, e nenhum deles deixei para trás. Aqui nessa tradução não fica claro qual a palavra, mas ele usa a palavra infidelidade, que ele vai sarar, ele vai restaurar de toda a sua infidelidade com que foram infiéis com ele. Ele vai trazer para a terra, eles não vão ser infiéis mais. Então, voltando aqui para Esdras capítulo 10, a situação, a causa desse pecado, né? Sentir o impacto não é de um pecado, de uma situação avulsa ou uma situação que todos nós estamos sujeitos a cometer, mas é uma condição de infidelidade, quebrar a aliança com Deus. E a minha pergunta é: quais são as coisas? O Novo Testamento fala muito sobre, Jesus falava sobre mamom, na Epístola de Tiago fala sobre como nós podemos ter aliança, ter amizade com o sistema do mundo, com o espírito do mundo. Tem muitos aspectos em que nós podemos nos aliar com direções, com pessoas, pode ser pessoas, mas como nós podemos fazer alianças que nos separem de Deus? Quais são as coisas que vão nos impedir na nossa aliança com Deus? Quais são aquilo que cativa o nosso coração? Seria idolatria, né? Mas quais são as coisas que cativam o nosso coração e que nos fazem que fazem diminuir, como Jesus falou assim, o amor de muitos esfriará. Quais são as coisas que esfriam nosso amor? Quais são as coisas que afetam a igreja? Quais são as coisas que nós buscamos, que nos fazem perder a visão do reino de Deus? Quais são as atitudes e envolvimentos, né? Aliança é um envolvimento que nos leva a nos afastar de Deus. E uma coisa importante que eu acho que vale a pena colocar nesse contexto aqui dos casamentos mistos é que, como eu falei assim, na restauração, no sentido mais amplo, eles tinham já, não a plena possessão da terra, mas eles tinham voltado para a terra. Eles tinham a casa de Deus, faltava muita coisa, às vezes para melhorar, para completar, faltava a arca, assim, eles não tinham a casa de Deus tão completa como deveria ser, mas eles estavam na terra, tinham o templo. Esdras queria restaurar o ensino da lei, então nós falamos sobre a restauração da palavra. A palavra precisava ter um conhecimento maior, precisava ser realmente mais profundo, né? O ensino da palavra, o conhecimento da palavra. Mas quando Esdras chegou, ele encontrou essa situação que envolvia aliança com Deus, mas estava a raiz da coisa estava nas famílias. Então, isso é uma verdade que a gente tem visto Deus enfatizar há bastante tempo, que a restauração ela precisa começar, ela precisa ser efetuada na família, né? Como o texto bem conhecido de Malaquias, que Deus vai restaurar o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Então aqui Esdras está buscando algo para restaurar, restaurar o que Deus queria para toda a nação de Israel, e ele encontra algo que afeta a comunidade como um todo, porque ele sente que isso que está acontecendo pode fazer com que Deus abandone completamente o remanescente, mas é algo que vem da família. Não eram todas as famílias. Depois, no capítulo 10, vai citar em torno de 113 nomes, né, que ele cita aqui, que tinha feito casamentos mistos. É bastante, né? Mais de 100 famílias, mais de 100 casamentos mistos, mas não é tanto em relação ao povo todo, mas era suficiente para afetar a comunidade, e que isso poderia continuar, né? Poderia alastrar mais. Então, a infidelidade que ele cita aqui, essa infidelidade, assim, nós fomos infiéis. Os exilados foram infiéis, eles não se separaram, eles não mantiveram com pureza o seu relacionamento com Deus. Mas essa infidelidade partia da situação familiar, não era nós decidimos que não queremos mais servir a Deus, não era como no tempo do reino dividido, não era um rei que não estava sendo mais o governo, né? Não estava sendo mais fiel a Deus, era uma coisa que era da família, porque se as famílias tivessem casamentos mistos, começaria a desmoronar, começaria a romper o relacionamento com Deus a partir das famílias. Então, procurando sempre entender como isso pode ser aplicado de uma forma mais clara para nosso tempo, precisamos sempre da luz do Espírito Santo, precisamos ter clareza de Deus sobre como isso pode ser aplicado, mas vamos ver o que mais podemos aprender com esse exemplo aqui. Então, voltando para Esdras capítulo 10, depois que o exemplo dele faz com que as pessoas sentissem o impacto. Eu queria explicar, aprofundar um pouco mais nessa questão do casamento misto, justamente para entender qual era o impacto desse pecado, né? Por que era considerado uma coisa tão séria? E isso então é porque afetava o relacionamento, a aliança com Deus, e partia, era algo que tinha a ver com as famílias, porque se a aliança com Deus não fosse mantida fielmente nas famílias, não seria possível manter como nação. Então eles sentiram, né? Eles choraram, eles sentiram que algo muito sério tinha acontecido, e esse era o exemplo. Nós não podemos passar isso Primeiro, nem nós que estamos lendo isso aqui, estudando, muitas vezes nós não sentimos qual o impacto daquilo que está acontecendo na igreja hoje, qual o impacto de igrejas que talvez estejam caminhando, buscando proeminência, buscando prazer, buscando prosperidade, buscando uma vida muito tranquila para si mesmos, voltado para si mesmo, enfim, quais são as coisas que estão nos afastando da nossa relação com Deus e qual é o impacto para ter uma assembleia solene, para ter realmente algum efeito diante de Deus. Nós, os líderes, né, quem está no lugar de Esdras, precisam realmente sentir isso profundamente, e quando os líderes sentem, o povo vai começar a sentir também. Então, tudo isso é esse primeiro passo para a restauração, é sentir o impacto, é sentir como o que eu fiz. Talvez eu não fiz nada tão sério para um casamento, no meu casamento, talvez eu não tenha feito, não tenha traído, não tenha sido infiel num ponto máximo, mas talvez eu esteja fazendo algo que está desfazendo o nosso relacionamento. Então, qual o impacto das minhas atitudes, qual o impacto daquilo que eu estou fazendo com Deus? Qual o impacto daquilo que das minhas alianças, das minhas direções, daquilo que eu faço na minha família, daquilo que eu ensino, daquilo do exemplo que eu dou para os meus filhos, qual o impacto disso na nossa aliança coletiva com Deus? Ok, então o próximo passo, então, enquanto Esdras estava orando e chorando, o povo se juntou a ele, eles sentiram o impacto, e aí versículo 2. Então Secanias, filho de Jeel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra, depois da oração, né? Ele tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis ao nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Então, lembra assim, olha, né, Esdras terminou sem nenhuma palavra de esperança, sua oração. Ele não deu nenhuma ideia do que deveria ser feito. Ele só fez a confissão. Mas até mesmo naquela passagem que comecei a ler em número 5, ele fala assim, que se alguém cometer alguma coisa, for infiel, se a pessoa cometeu um pecado, tem textos em Levítico também que falam que o arrependimento, a confissão, levar um sacrifício, fazer um sacrifício pelo pecado, o arrependimento necessariamente tem uma consequência, tem algo que tem que acontecer, não é só falar. A confissão, sentir o impacto do pecado, sentir tristeza, confessar para Deus e para os outros, tudo isso faz parte, mas tem uma última parte do arrependimento que é necessário, que se chama restituição. O arrependimento sozinho, assim, sentir que eu vou fazer, assim, eu não devia ter feito e tal, mas tem que ter um conserto. Quando você se arrepende de algo, de uma atitude errada com, sei lá, com seu pai ou sua mãe, que já são falecidos, sei lá, se tem alguma coisa assim, não foi correto, sei lá, você pegou não pegou o troco errado de uma loja, sei lá, qualquer tipo de ato, depois você nem sabe a quem recorrer. Tem situações que a gente não sabe como fazer restituição. Mas sempre que possível, sempre que couber, nós temos que fazer restituição. O arrependimento sem restituição não é verdadeiro arrependimento. E aí tem um exemplo clássico, né, de Jesus, que ele estava passando em Jericó e Zaqueu subiu numa árvore para ver. Jesus olhou para Zaqueu e falou assim: eu vou ficar hoje na sua casa. E todo mundo criticou, porque como é que Jesus, igual quando a mulher pecadora lavou seus pés, o fariseu achou assim, esse homem não deve ser um verdadeiro profeta, queria saber que essa mulher não devia aceitar. Eles sempre criticavam Jesus por estar junto, por comer junto, por estar junto com pecadores. Então Jesus não teve problema nenhum. Publicamente, no meio da multidão, ele olhou para Zaqueu e falou assim, hoje vou ficar na sua casa. E deixou todo mundo atônito, né? Porque ele não exigiu nada, não falou que Zaqueu, que era conhecido não só como alguém que cobrava impostos para os romanos, mas que era desonesto, ele roubava, ele tirava mais do que necessário para si mesmo. Então Jesus foi na casa dele, ele se sentiu, né? Ele teve uma experiência de conversão, ele falou com Jesus assim, olha, não vou fazer isso mais, né? Mas ele fez restituição, e foi algo que veio espontaneamente, pelo que nos consta, Jesus não repreendeu, Jesus não falou, se você quiser, você tem que fazer assim, assim, não, isso veio espontaneamente. Então, nossos passos aqui, você sentiu o impacto de estar fazendo algo que quebra sua aliança com Deus, você fazer confissão, que é aquilo que é você realmente reconhecer o pecado sem fazer justificativas, sem fazer rodeios, sem falar mais ou menos, ou fazer uma ideia meio geral, mas confissão é dar nome, fazer assim, eu fiz isso errado, eu realmente pequei, realmente estou envolvido com coisas que me afastam de Deus. Estou fazendo algo que impede o meu relacionamento com Deus. Então, fazer confissão. Mas a terceira coisa é fazer restituição. Então aqui, esse indivíduo aqui, Secanias, ele ouviu a oração de Esdras, ele sentiu o impacto do pecado. Ele sentiu também, ele até falou, você pode notar nas entrelinhas aqui, porque ele fala assim, nós temos sido infiéis, então ele admite, nós não sabemos se ele próprio tinha feito isso, ou se ele estava se identificando com o povo, mas ele disse, nós temos sido infiéis ao nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras. Mas aí ele fala, porque ele sentiu que Esdras estava arrasado, que Esdras estava muito triste, e ele falou assim, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Infelizmente, hoje muitas vezes nós queremos deixar uma nota não tão pessimista, nós queremos deixar as pessoas mais animadas, né? A gente fala às vezes sobre situações que desagradam a Deus, mas depois a gente quer não deixar ninguém ficando muito perturbado com isso. Não é esse tipo de coisa que ele está falando aqui, não. Ele não está falando sobre uma esperança superficial, uma esperança que não é verdadeira. Ele falou assim, não, Esdras, nós fomos infiéis. Você está falando ali que Deus pode até nos abandonar por completo, mas eu quero dizer que tem esperança, não está tudo perdido, não. E o que ele quer dizer com isso? Versículo 3. Agora, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor e dos que temem ao mandamento do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Então, ele está recomendando uma restituição. Se você, no caso Zaqueu, se você roubou, se você foi desonesto, se você tirou algo de alguém, ele falou assim, Zaqueu falou que ia restituir 4 ou 5 vezes mais, que é o que a lei fala, né? Zaqueu fez o que está escrito na lei, né? Aliás, ele fez mais do que na lei, porque acho que a lei fala assim, para acrescentar uma quinta parte, aquilo que você prejudicou alguém. Mas ele, Zaqueu, falou assim: eu vou dar cinco vezes ou quatro vezes mais do que eu tomei. Aqui no caso dos casamentos mistos, o que eles teriam que fazer seria desfazer o casamento. Como eu falei, isso para nós é chocante, não é essa norma que nós temos na Nova Aliança, está bem claro isso, né? 1 Coríntios 7, é bem claro que Deus realmente não quer um jugo desigual. Isso continua igual na Nova Aliança. Deus não quer que no casamento, que é a aliança mais próxima, mais duradoura que nós temos, Ele não quer que tenha uma aliança com alguém que não tem aliança com Deus. Nossa aliança, a própria ideia de que o casamento tem que ser desfeito, aqui, né, no livro de Esdras, é para mostrar que a aliança com Deus é superior, ela é a aliança mais primordial, né? É como Jesus falou assim: se alguém não me ama mais do que pai, mãe, esposa, filhos, não é digno de mim. Então, realmente, a aliança com Deus, ela tem a primazia, ela é a aliança mais forte, é a aliança fundamental de todas as outras alianças. Então, isso era essa ideia aqui. Mas Paulo fala, né, que se você está casado por uma razão ou outra, você se casou com alguém que não tem aliança com Deus, você, a pessoa que tem aliança com Deus, não deve ser a origem da separação. Não é você que deve se separar, porque na Nova Aliança existem meios. Isso vai depender de cada pessoa, de cada situação, mas há possibilidade. Aqui no livro de Esdras, ele não abre possibilidade para vamos ver se a pessoa com quem você casou quer fazer aliança com Deus. Pelo menos não aparece aqui essa possibilidade de conversão. Mas na Nova Aliança nós temos essa possibilidade e esse desejo, né? Paulo fala assim: não é para se separar, porque pode salvar os filhos e pode salvar o próprio cônjuge que ainda não tem aliança com Deus. Mas a ideia é que aqui tinha que ser feito uma restituição, ou seja, tinha que consertar o que estava errado. Não era suficiente dizer: Deus, que pena, que lamentável que eu fiz isso, mas não tem mais o que fazer. Não, ele tinha que tomar uma atitude para consertar aquilo que estava errado. Então, o desejo espontâneo, quem gerou isso não foi Esdras. Esdras não, ele deu exemplo, ele mostrou que como sacerdote, como alguém que não cometeu esse pecado, não foi ele que fez um casamento misto, não foi ele que se afastou de Deus, ele podia fazer, ele podia ter o sentimento de tristeza, sentir o impacto do pecado, ele podia fazer confissão, ele podia mostrar o caminho, ele podia abrir o caminho para que outros seguissem, mas para ter realmente um conserto, Esdras não podia fazer esse último passo. E na verdade, o povo tinha que entrar no caminho junto com ele, né? Ele não seria suficiente ele pedir perdão a Deus pelo povo e tudo bem. Ele tinha que abrir o caminho para que as pessoas que estivessem nessa situação pudessem entrar junto, mas daí a própria O arrependimento sendo sincero, o arrependimento sendo verdadeiro, isso geraria essa resposta que Secanias falou. Falou assim: Esdras, tem esperança, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos abandonar, nós podemos desfazer, nós podemos ter arrependimento e podemos fazer restituição. Então, depois nós vamos ver como eles colocaram isso em prática, mas esse é o caminho, né? Eles iam fazer, versículo 3, façamos aliança com o nosso Deus. Então, o arrependimento gerou um desejo de fazer restituição. Eles sabiam o que eles tinham que fazer para fazer restituição, e eles queriam, então, diante dessa disposição, diante dessa decisão, eles podiam fazer uma aliança com Deus. Aliança não era assim, eles tinham que fazer uma nova aliança de ser povo de Deus. Não, eles tinham que fazer uma aliança de consertar o que estava errado, porque isso ia levar um certo tempo. Nós vamos ver como isso não podia ser feito de forma imediata, mas eles tiveram, fizeram uma aliança com Deus de que eles iam colocar as coisas em ordem novamente. E então, né, na próxima vez vamos continuar para ver como eles colocaram isso em prática. Senhor, nós sabemos que existem muitas coisas que representam um afastamento, podem não representar um rompimento da nossa aliança contigo, mas são coisas que fazem nosso amor diminuir, que vão criando um abismo entre nós e o Senhor. Tem coisas que contaminam a igreja, tem coisas que contaminam a nossa vida, e nós queremos realmente que haja essa restauração nas famílias, essa restauração no nosso coração, essa restauração que vai afetar toda a igreja e que vai trazer a tua presença, que vai renovar, que vai restaurar, que vai abrir o caminho para outros passos de restauração, como aconteceu naquela época. Pedimos, Senhor, que enquanto nós meditamos, enquanto nós olhamos com desejo sincero, que o Senhor mostre e que o Senhor revele para que nós sintamos aonde nós nos afastamos e o que nós precisamos fazer para estar, para consertar e para voltar e liberar a tua restauração para nós também. Pedimos isso em teu nome. Amém.